Agora a gente vai falar mais um pouco sobre a investigação do assassinato da bailarina Magó. Hoje pela manhã, a polícia prendeu o suspeito deste crime. A gente trouxe aqui uma reportagem. Agora a gente vai conversar com o advogado César Moreno, que é advogado da família Poltronieri Borges. Está aqui com a gente. Olá, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado pelo convite.
Bom, o senhor estava na delegacia hoje pela manhã, né, acompanhando ali a entrevista coletiva dos delegados sobre a investigação deste caso. O senhor também acompanha essa investigação desde o início?
Desde o início, Luciana. Nós fomos acionados pela família no dia em que ocorreu o fato, e a partir daí nós começamos um trabalho conjunto com a família, o escritório e vários advogados, desde o desejo deles da cremação do corpo, com segurança, porque nós a partir daí nós acompanhamos, conversando com o delegado, conversando com o juiz, conversando com a Jaqueline lá do IML, com o médico, para que a família tivesse segurança e também a investigação não fosse prejudicada com a cremação do corpo, para que todos os fluidos, todas as peles, tudo fosse bem examinado e tivesse material em quantidade para não atrapalhar a investigação criminal, porque nós já sabíamos que era um crime difícil de ser desvendado pela sua característica.
Bom, então todo esse material foi preservado, né? Vocês conseguiram evitar que se perdesse alguma pista?
Sim. Desde o início, o delegado responsável pelo caso de Mandaguari, o Dr. Zoroastro, junto com o Dr. Diego de Maringá, eles acompanharam, e o IML já foi acionado e foi junto com o delegado para o primeiro ato lá, que era a liberação do corpo. A família sofreu muito acompanhando aquele tempo todo até que o corpo fosse retirado daquele local e viesse para o IML.
Houve um atraso, inclusive.
Houve um atraso, uma dificuldade pelo sistema que nós estamos vivenciando aqui. As delegacias de pequenos municípios, como Mandaguari, que não é tão pequeno assim, mas muito próximo de Maringá, estão todos concentrados na nona SDP. Então dependia de acionar um delegado daqui de Maringá e para que atendesse o caso. Óbvio que a Polícia Militar já também foi acionada, acompanhou, mas a Polícia Civil que tem, nesse caso funcional, a competência para apuração desse fato, que é um feminicídio.
É um feminicídio? Uma dúvida também recorrente, que inclusive foi levantada durante a coletiva hoje pela manhã. Sim. Por que que é um feminicídio?
É um crime que cometido contra a mulher, contra o gênero. Ele não tentou assaltá-la, ele violentou a vítima, e ele cometeu o feminicídio, que é o... ele matou a Magó e pelo gênero, ele atacou uma mulher.
Então, o feminicídio não é só quando há um relacionamento entre a vítima e o agressor, por exemplo,
não.
Um ex-marido,
quando
um ex-namorado?
Quando há uma violência contra a mulher. Esse é o caso. Provavelmente, essa pessoa viu a Magó pela primeira vez naquele local. Aproveitou-se do momento, nós acreditamos que ela já estava sozinha ali, contemplando a natureza, ou seja, ela estava ali para fazer...
Que era o objetivo dela, né?
O objetivo dela. Ela estava
ir em busca de paz,
exatamente,
de tranquilidade.
E ele aproveitou-se desse momento para cometer o feminicídio, um ato contra o gênero, contra a mulher. Essa é uma luta que nós temos, enquanto advogados, enquanto sociedade, para coibir esse tipo de ação. Assim como a gente coíbe o latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. E assim agora nós estamos sofrendo com essa violência contra a mulher.
O feminicídio, ele prevê uma pena maior do que um homicídio?
Não, ele está mais ou menos capitulado como homicídio, mas ele é uma violência de gênero contra a mulher.
Bom, muito também se questionou nesta manhã sobre a prova do crime, né? A prova de um exame de DNA é incontestável?
Olha, a prova de exame de DNA é uma prova científica muito importante, é um avanço para a investigação criminal. E, sem dúvida, junto com outros elementos, ela é cabal e incontestável.
Ela diz o quê? Ela diz que o suspeito violentou?
Ela comprova que no corpo da Magó foram encontrados fluidos do DNA da pessoa que está presa agora.
é o suficiente para também comprovar a culpa dele pela morte?
Junto com os demais elementos é suficiente, porque há muitas contradições e há também um laudo pericial que agora deve ser apresentado para o Ministério Público, né? E que já está também acompanhando o caso, onde mostra que ele marcas que ele lutou, que a Magoa lutou com ele, e ele tinha marcas pelo corpo também.
Ele tinha escoriações pelo corpo, né? O delegado deixou isso bem claro.
No braço, no dorso. Isso foi logo no começo da investigação que já levou a dúvida quanto a ele.
E ele disse o que em relação a essas marcas?
Ele nega que tivesse participado desse evento. Ele diz que...
Se machucou de que forma?
Decorrente do trabalho dele, mas tudo isso, nesse um mês e pouquinho aí, a polícia foi investigando, que cabe à polícia investigar, que havia contradições suficientes e a prova cabal foi o DNA, uhum. Porque encontrou-se no corpo da Magó fluidos que demonstram que o DNA é dele. E ele fez, é importante que o ouvinte saiba disso, ele voluntariamente ofereceu o seu DNA, seu sangue, para que fosse coletado seu material científico para a pesquisa junto com ele. Dele e de outros. Por quê? Como é um crime que foi cometido num lugar, numa cachoeira, que só tinha a Magó ali e provavelmente ele, nós não sabemos se tinha mais alguém, provavelmente ele, a investigação até agora mostra que era só ele, salvo se ele vier a confessar o crime e disser que tem mais uma pessoa junto, senão a investigação vai ficar sobre ele mesmo, só o DNA poderia desvendar, porque ele nega, ninguém viu, não tem testemunho ocular. Os bombeiros desceram por duas vezes ao local e não encontraram nem a Magó, nem vestígios, porque eles desceram pela trilha que levava a cachoeira, já era noite. Foi feita a reconstituição, a advogada que acompanha o caso junto com a polícia participou de simulações lá, vendo os caminhos, né? Usando inclusive drone e tal, para começar essa investigação. É importante saber também que o papel do advogado da família aí tem limites, porque a investigação ela é exclusiva da polícia. A polícia agiu de forma profissional nesse caso, para desvendar. A imprensa ajudou, as manifestações ajudaram. E esse momento de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher.
Então quer dizer que o que se tem é um conjunto de provas, né?
Um conjunto de provas satisfatório que levou o juiz da causa e o promotor a concordarem com o pedido do delegado, demonstrado pelo depoimento dele, o laudo que demonstrava escoriações no corpo e também pela última prova irrefutável que ele estava
no local do crime, que ele violentou a vítima,
DNA dele nos fluidos do corpo da Magó.
E de acordo com o delegado...
violência sexual que ocorreu, que o próprio delegado já falou isso e já publicizou. É muito triste falar sobre isso.
Horroroso,
um crime contra a mulher, de violência sexual, que leva à morte, ao feminicídio. Né?
E segundo o delegado, não foi encontrado material genético de apenas uma pessoa. Ou seja, não existe o material genético de uma outra pessoa. Tanto que os outros exames de DNA isso. Agora não importa o resultado.
No decorrer da investigação, outros suspeitos apareceram. Nós tínhamos pelo menos mais 3 materiais genéticos ali e só deu positivo para o dele.
Certo. Bom, agora, claro que a investigação continua, porque é preciso saber se há outra pessoa envolvida que possa, mesmo que o envolvimento seja de ter acobertado algo sobre
o
crime.
Exato. Agora, esse depoimento dele para a autoridade policial é muito importante. Ele já prestou um depoimento no ato da prisão e ele nega, nega inclusive a credibilidade do exame.
Ele coloca em xeque.
Ele coloca em xeque. Agora, novos depoimentos virão. O delegado que investiga tem um prazo de 30 dias a partir da prisão para concluir o inquérito. Pode ser que ele faça antes, esperamos, e aí é remetido ao Ministério Público, lá de Mandaguari, que tem a competência para denunciar o suspeito, o pretenso suspeito, pela morte da Magó, e aí vai começar o processo, ele vai ser ouvido por juiz, ele vai ter direito de defesa, e aí vai a júri popular.
Agora, ele já cometeu um estupro no passado, ele foi condenado.
O que chamou a atenção, inclusive, da autoridade policial e também da advogada criminal, doutora Nadélia, que estava acompanhando mais de perto o caso junto conosco, é que ele tinha antecedentes por um crime do passado, que ele já tinha, inclusive, cumprido pena.
E por que ele fica tão pouco tempo na cadeia e já é solto? Ou é pouco tempo?
Na verdade, eu não conheço aquele processo, mas ele cumpriu a pena e teve benefício. Não sei se pela primariedade, eu não conheço aquele processo. Mas ele cumpriu a pena pelo que nós soubemos, mas ele já tinha um antecedente. Mas não foi só isso que levou a ele, né? Ele estava no dia lá, ele estacionou o seu veículo, não sei se era uma motocicleta, na chácara que a Magó estava, e ele, provavelmente a investigação vai demonstrar isso, que ele se aproveitou deste momento. Ele percebeu em algum momento que ela ficou só, porque os bombeiros estavam treinando, subiram. Porque vai caindo o entardecer, a gente crê que isso que aconteceu, e ela ficou um pouco mais lá. E aí ele aproveitou-se desse momento, pelo que tudo indica, pelo que as provas estão demonstrando. E ele estava no local, não há dúvida que ele é responsável pela morte da Magó. Não só pela morte, pela violência contra a Magó também.
Bom, se ele continuar negando, se ele não confessar o crime, aí são as provas
técnicas. Ele vai ser julgado pelas provas técnicas, inclusive uma irrefutável, que é o DNA que foi encontrado no corpo dela. E há material genético suficiente para nova prova, se for necessário.
E daí o Ministério Público, o senhor acha que vai pedir quanto tempo de condenação?
Na verdade, assim, agora o Ministério Público primeiro vai analisar essas provas coletadas, esse conjunto probatório todo que tem nos autos, a conclusão do inquérito oferecerá denúncia. Para que ele seja apurado. A pena vai ser aplicada pelo juiz, ao final do júri popular.
Mas o Ministério Público sugere ou uma pena?
O próprio Código Penal
sugere.
Que é o que está
previsto,
exatamente.
Né?
Daí vão ser analisados os antecedentes, todas as coisas. Eu acho que ele vai pegar pelo menos uns 20 anos de prisão aí. A gente vai ter que analisar, a gente não conhece todos os antecedentes dele, mas existe crueldade, requinte de crueldade, o crime sexual, existe o feminicídio. Então, são várias condutas que vão ser analisadas.
É, porque muitos especialistas falam que pessoas desse tipo, né, assim, que cometem esse tipo de crime, elas voltam a cometer quando tem uma outra oportunidade, se estiverem soltas.
A psiquiatria forense vai explicar, talvez tentar explicar isso. A gente não entende como um ser humano comete uma violência, né, contra uma outra pessoa igual dessa forma, né? Nós somos todos iguais, embora gêneros diferentes. Né?
Nesse caso, a família, né, ela sempre disse desde o início, né, que a Magó lutou para sobreviver. Né?
Muito.
Lutou pra
a gente sobreviver. Acredita que ela foi espancada por ele antes, ou pelo menos tudo indica que era só ele. Ela tinha sinais de que lutou, ela tinha hematomas no rosto, no abdômen. Ela tinha muita marca de terra, ela foi arrastada pela terra, ela foi requinte de crueldade mesmo, é algo que é inimaginável. Como o delegado disse hoje lá para a imprensa, ele também é pai, eu também sou pai, mas tem que se trabalhar tecnicamente nesses casos. Então, no quarto dia, essa pessoa já foi uma das pessoas suspeitas.
Esse suspeito, ele é forte o suficiente para ter sozinho, então,
não, não dominado? Era ainda, mas ele estava presente. Porque é muito... Aquele local, aquela pessoa que explora um negócio ali, ela não tinha um controle das pessoas que acessavam. E no domingo, durante o tempo que o corpo da Magó ficou aguardando a polícia técnica chegar daqui de Maringá, muitas pessoas chegaram ali também. Então, óbvio que a polícia foi ouvindo os bombeiros que estavam tendo treinamento, que eles estavam desde o sábado junto com a Magoa lá.
Uhum.
E aí todo esse trabalho vai chegando em pessoas. Aí também teve um trabalho muito importante da família com fotos, pedindo fotos de quem passou uhum. por lá. É uma uhum. área muito visitada por caminhantes, pessoas que gostam de caminhar perto da natureza no domingo de manhã. Teve mais gente lá que não viu a Magoa por ali também. Uhum. Então, é cheio de mistérios que só uhum. realmente ele... se confessar, vai poder passar para a gente.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá e uma boa tarde.
Tá, boa tarde. Obrigado também por todos aqueles que ajudaram, a OAB, o pessoal do IML, a imprensa, né, que acreditou que podia chegar a ser desvendado, aos delegados, aos policiais investigadores, né,
trabalharam
que
muito,
trabalharam né? e de forma incansável, porque nós não podemos concordar que essa violência continue acontecendo nos dias que nós vivemos atualmente.
É verdade, muito obrigada.
Conversamos
com o advogado César Moreno, é advogado da família de Magó, acompanhando o caso desde o início.